gente enxerga uma comunidade como um grande exército, né, de defensores da sua marca, de advogados daquilo que você faz, né? O que sustenta, o que engaja todo mundo é a causa. É a causa por detrás de tudo que a gente está fazendo. É a semelhança entre comportamentos, tá me entendendo? Pessoas que prezam por causas, por negócios com causas, por mesas de qualidade, por assuntos de relevância de fato, que vão além dos interesses particulares ou privados somente dos seus negócios. Então, eu tenho notado que depois da pandemia, dinheiro por dinheiro só não tá fazendo mais sentido. Aconteceu naturalmente. Pra mim, tô falando, eu não queria estar aqui. Não foi intencional. Então aconteceu organicamente. As pessoas, quando eu percebi que queriam me pagar, eu falei, ah, tem ouro nesse negócio. Eu fui aumentando o preço, porque se me falassem que eu tinha que cobrar o que eu cobro hoje, lá no início, eu não acreditava. Eu achava, não, isso é maluquice, é loucura. Essa galera do digital aí tá doida, não tem nada a ver e tal. Se me falassem hoje, lá no início, né, que eu iria cobrar o que eu cobro hoje, eu não acreditava. Há uma troca muito rica de experiências, de vivências, às vezes até de ferramentas que um utiliza, que pode favorecer ao outro também, pode servir ao outro. Existe uma troca muito rica e um crescimento assim bem notável.
Bem-vindos a mais um EduzCast no Seven. Então, vocês estão dentro do evento, gente. Isso aqui tudo é a Seven Summit acontecendo e a gente está aqui. Estamos recebendo o Thiago. Seja muito bem-vindo, Thiago Oliveira. Gente, o Thiago, ele é estrategista. E ele é fundador de uma comunidade que é específica para a galera que tem negócio digital. Se isso não é bom, eu não sei o que é. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. É alegria estar aqui com vocês no meio dessa muvuca, né? No meio dessa loucura toda aqui que é o Seven.
Thiago, já quero começar entendendo quais foram as suas expectativas na criação da comunidade e trazendo pra gente mesmo qual é o benefício de a gente fazer parte de uma comunidade que é extremamente focada nessa questão. A gente sabe que a ideia de comunidade é você reunir uma galera que se apoia mesmo, mas quando a gente tá falando digital, isso também tem outros vieses, né? Porque é um mercado que a gente constrói junto, né?
Com certeza. Olha, tem um livro que inclusive eu escrevi, que o título do livro é Junto dos Bão que a gente fica melhor. Né? Então fala sobre o poder dos relacionamentos. Olha que interessante. O que eu quero dizer basicamente nesse livro é o poder da transformação que há nesses ambientes de convívio social. E quando a gente pensa em business e negócio, a gente enxerga uma comunidade como um grande exército, né, de defensores da sua marca, de advogados daquilo que você faz, né? Então, naturalmente, acontece um fortalecimento, um crescimento, uma expansão. Eu acho que um dos fatores que também influencia muito nisso é a troca. É o ambiente de troca que essas comunidades permitem, né, ser provocados, discutidos, vários temas que, no fim das contas, resulta em aperfeiçoamento do processo, em melhorias que você implementa, porque você tem ali intimidade, aproximação, você tem uma informação mais empírica dos fatos. Eu acho que esse é o fator tão assim, interessante. E, no meu caso, começou no físico, com uma grande maioria, né, das pessoas, pelo menos as que eu conheço. Começou no físico, isso de forma muito orgânica, muito natural e naturalmente migrou para o digital. Hoje, no físico, eu não consigo fazer algo que eu tenho com mais facilidade no digital. No físico, eu tenho um público muito diverso, muito misto. No digital, não, eu tenho algo mais segmentado, mais nichado. E aí eu percebo um engajamento também mais legal, mais bacana, porque afinal de contas, são assuntos que interessam as pessoas, né? Que estão ali, elas escolheram de fato estar com como é que fala? Com aves de mesma plumagem, né?
E quando você construiu a Bão, o que você sei lá, você listou algo que, tipo, não, eu quero uma comunidade, ela precisa ter, no mínimo, isso. Teve um requisito
tem,
básico?
Tem um requisito. Neste caso, tem que faturar acima de R$1 milhão por mês.
Ah, perfeito. Acima neste de caso, um milhão para fazer parte.
Para fazer parte.
E o que, que precisa ter uma comunidade para ela ser tão sólida assim?
Olha, uma curadoria bem interessante no conteúdo, no tema dos eventos, na proposta, até mesmo de local de encontros, por exemplo, quando a gente faz os encontros que acontecem entre 2 e 3 meses, normalmente, nessa frequência, acho que a curadoria principal está nisso, né? Então, escolher quem vai falar, qual o tema, que interessa a todos, local, que experiência gerar para as pessoas, isso acho que é um... Embora, na BAM, a gente tem um público mais misto, como eu disse. A minha outra comunidade, no universo da educação física, aí é um público bem segmentado. Mas na BAM, como você me perguntou, acho que é isso. Eu penso muito em gerar experiência, eu tenho muito cuidado com quem vai falar, com quem vai entregar, porque é um público de pessoas... E tem um outro fator também que eu elegi para que as pessoas... Que eu defini para que as pessoas pudessem fazer parte, que é ter mais de 40 anos.
Ah,
o único que
sim.
Não tem 40 anos lá sou eu, o dono, o criador. Mas os demais todos são pessoas mais maduras, com negócios consolidados, que já tem uma jornada de vida empreendedora bem estruturada, bem definida. Então, acho que são critérios essenciais e fazem com que hoje a gente tenha números bem expressivos. Embora cada um pertença a um segmento empresarial diferente.
E quando a gente fala de comunidade, já que você tem experiência com uma que é super específica e outra que é mais ampla, para a gente aplicar o contexto de comunidade mesmo nos negócios, muitos dos nossos espectadores, eu acredito que eles estejam pensando na possibilidade de construir as suas comunidades, né? O que você sugere para esse processo de construção mesmo? 2 ou 3 diquinhas que eles possam levar em consideração. A gente valida isso com a audiência antes, sei lá, roda uma pesquisa com a minha base, eu já começo a me posicionar dessa forma antes de formar essa comunidade de fato.
Eu acho que é fazer uma pesquisa e alinhar a expectativa, né? Ver quais são as expectativas, as reais dores de cada público. E a partir disso, eu acho que é um fator determinante. Acho que aí você começa a definir com mais tranquilidade, com mais clareza. Agora, eu honestamente sou bem suspeito a falar, porque para mim aconteceu, embora esteja hoje profissional, monetizando, para mim aconteceu de forma muito natural. No meu caso, aconteceu de forma bem orgânica. Essa é mais mista. Já a segmentada, não. Na segmentada, a expectativa. Eu divido por... Dentro dessa segmentada, eu tenho subcategorias, inclusive. E aí, nessas subcategorias, estão lá as pessoas que têm expectativa para cada entrega. Então, ela já sabe, por exemplo, numa versão que é totalmente digital, 100% online, coletiva, todas as experiências, os encontros, toda a entrega, vamos assim traduzir, é para um público específico. Uhum. Tem uma expectativa específica de faturamento, de conteúdo, de nível mesmo, de conhecimento técnico.
Tá.
Ok? Existe uma outra subcategoria, vamos assim, distinguir aqui, que aí as expectativas também são específicas. É um pessoal que também está um pouco mais à frente, está um pouco mais maduro nesse segmento da educação física. Aí é muito formada por donos de academias, donos de estúdio, donos de lojas de suplemento, donos de loja de alimentação funcional, fisioterapeutas, pessoas que têm clínicas desse mundo da nutrologia, da medicina integrativa, por exemplo, só para você, para ficar mais claro.
Uhum.
E aí eu tenho aquela mais, vamos chamar de varejo, já que a gente está falando de dinheiro também. Que aí é só para personal, o cara que é só personal e ele tem uma expectativa X de sair de um faturamento e para um outro faturamento específico. Então, basicamente...
E todo mundo vai se impulsionando ali dentro.
Total, total. Há uma troca muito rica de experiências, de vivências, às vezes até de ferramentas que um utiliza que pode favorecer ao outro, também pode servir ao outro. Existe uma troca muito rica E um crescimento, assim, bem notável. Tanto que, nesse caso da educação física, já são 11 anos.
Caramba!
Já são 11 anos. Essa de público misto, uns 3 anos, aproximadamente, deve fechar agora. Mas essa da educação física são 11 anos.
Nossa, 11 anos, você vê a pessoa abrir uns 25 mil estúdios, acontecer assim...
Oficialmente, mais de 35 mil pessoas já, né? Mais de 35
Caramba,
mil pessoas.
Thiago do
nessa,
céu!
Nessa específica. Nessa mais voltada para um público mais consolidado, são 84 empresas agora, mas já foram 103. Quando não tinha o critério de R$1 milhão mês ou 40 anos de idade. Então, isso enxugou um pouco, porém fortaleceu no quesito resultado, resultado de negócio entre eles.
E você falou que a comunidade, ela meio que foi acontecendo, né? Você foi percebendo
orgânico.
Naturalmente. Para um produtor, sei lá, ele tá nativo, ele tem a base de clientes dele, talvez ele produza até evento. Quando que ele percebe que essa comunidade tá construindo? Só falta ele precificar, digamos assim. Tem uma possibilidade de produto ali. O que, que você olhou a primeira vez que você falou assim, epa, é aqui.
Honestamente, quando eu vi que as pessoas queriam me pagar por isso. Aconteceu naturalmente. Pra mim, tô falando, eu não queria estar aqui. Não foi intencional. Então, aconteceu organicamente. As pessoas, quando eu percebi que queriam me pagar, eu falei, ah, tem ouro nesse negócio. E aí, eu comecei a perceber que... Aí, eu vendi pra um pagou, eu vendi pra dois pagaram, três pagaram. Eu falei, agora eu preciso organizar. Aí, eu passei a organizar. E foi fluindo. Então, assim, no meu caso, a demanda veio naturalmente.
E aí você já foi construindo.
Aí eu comecei a construir. Inclusive, isso influenciou até na precificação. Eu fui aumentando o preço, porque se me falassem que eu tinha que cobrar o que eu cobro hoje, lá no início, eu não acreditava. Eu achava, não, isso é maluquice, é loucura. Essa galera do digital aí tá doida, não tem nada a ver e tal. Se me falassem hoje... lá no início, né, que eu iria cobrar o que eu cobro hoje, eu não acreditava.
E hoje, a gente, olhando no contexto mesmo, beleza, tô super interessado. Inclusive, aqui na descrição do vídeo tem o Instagram do Thiago para vocês acompanharem. Mas caso vocês estejam pensando em fazer comunidade, vou fazer a pergunta aqui. Quero construir minha comunidade, Thiago, e com base na sua experiência, queria que você me dissesse se existe algo específico, sei lá, alguma estratégia para que a galera engaje mesmo, que compartilhe, que se sinta no ambiente seguro. Como que eu modelo a minha comunidade para que isso continue acontecendo?
Olha, todo negócio, o que sustenta ele não é a força comercial, mas é a gestão. É o que traz longevidade para qualquer organização, é gestão. Então, isso, para o meu público... se traduz como segurança.
Uhum.
Então, é um valor que essas pessoas, elas não abrem mão, ok? E aí, acompanhando a palavra segurança, você tem o quê? Você tem transparência, você tem seriedade, você tem clareza na comunicação. Isso eu acho fundamental. Agora, neste momento, após a pandemia, após ter um grupo... embora misto no que se refere a segmento, e o que tem de singularidade entre todos é a idade, é o tempo de experiência de vida, eu percebo que o que sustenta, o que engaja todo mundo é a causa. É a causa por detrás de tudo que a gente está fazendo. É a semelhança entre comportamentos, tá me entendendo? Pessoas que elas... prezam por causas, por negócios com causas, por mesas de qualidade, por assuntos de relevância de fato, que vão além dos interesses particulares ou privados somente dos seus negócios. Então, eu tenho notado que depois da pandemia, dinheiro por dinheiro só não está fazendo mais sentido. E aí, quando eu trago isso para a nossa comunidade, quando eu trago isso para as mesas, e aí eu posso dar exemplo, no último encontro, a gente tratou de dois assuntos que muita gente não trata. Talvez um mais, a gente falou de sustentabilidade. Mas nós falamos de sustentabilidade não somente do aspecto ambiental, mas a sustentabilidade social. Nós trouxemos um case de um dos membros de uma das empresas que faz parte, que o cara acabou de construir 69 casas lá para os desabrigados do Rio Grande do Sul.
Que incrível!
Que foram atingidos pela enchente. No mesmo encontro, a gente trouxe uma pessoa, vice-presidente de uma empresa mundial, para falar da geração prateada, que são as pessoas que têm ali 60 e poucos anos, que hoje, muitas delas, têm que dar suporte para os filhos que estão vindo, que estão construindo, mas ainda dão muita assistência para os pais, que têm seus 80 anos, por exemplo. E aí a gente... Ou seja, um tema que ninguém está falando, mas de extrema relevância e que conecta muito com boa parte daquele público que faz parte da nossa comunidade. É um tema relevante para eles. Então, a causa, ela sustenta o negócio. Ela engaja as pessoas, né? Basicamente é isso. E gestão, clareza, transparência, são valores que eu acho que essas pessoas, elas que dá sentido para a vida delas, dá sentido para o negócio delas, faz com que elas queiram fazer parte desse movimento.
Essas linhas editoriais, vocês constroem juntos ou é exclusivamente?
Juntos.
Que máximo!
Agora, a gente está num momento que eu percebo que flui naturalmente. Sempre tem alguém que fala assim, cara, já que tocou nesse assunto, me fez lembrar que eu tenho um movimento lá energizando vidas. Eu estou ajudando aí um outro caso que agora já me pediram para o próximo encontro. Ah, eu quero mostrar um projeto em que eu estou ajudando 200 e poucas famílias a empreender através do meu business. Uma empresa que está no lucro real, fatura múltiplos milhões, uma das maiores do país e blá, blá, blá. E o CEO está lá, né? O dono, o fundador do negócio está lá. Então, aí, automaticamente, aí, depois que ele falar, provavelmente vem um outro com outro tema também de relevância, de impacto, e por aí vai. E aí a gente faz um monte de coisa legal fora. A gente já conseguiu, por exemplo, a gente adotou uma creche no meio da Cracolândia, formada por alunos, inclusive dia 11 agora, a formatura das crianças desse ano.
Que belezinha!
Formada por alunos, filhos de prostitutas, travestis, pessoas em situação de rua, estrangeiros que moram nas ocupações ali daquela região da Cracolândia. A gente reformou toda a creche, a gente conseguiu uniforme para todas as crianças. Dinheiro, muito dinheiro. Insumos de uso rotineiro de uma escola. A gente está, nesse momento, resolvendo um problema burocrático desse mesmo prédio, inclusive, junto a órgãos públicos. A gente conseguiu apoiar uma fazenda que cuida de... Uma fazenda dedicada à recuperação para dependentes químicos.
Ai, que máximo!
Depois da fazenda, sobrou um pouquinho de dinheiro. A gente começou a ajudar uma casa de ressocialização para ex-dependentes químicos. A gente tira toda a documentação das pessoas lá. O cara, em situação de rua, perdeu tudo.
Não tem mesmo.
A gente vai lá e devolve a dignidade para esse camarada. Recoloca ele no mercado de trabalho, ajuda terapeuticamente, psicologicamente e por aí vai.
Meu Deus,
então, que são coisas que você consegue fazer em paralelo. Aí você pega empresas que estão dentro dessa comunidade, que absorvem esses caras recuperados, por exemplo, porque já sabe a procedência deles, já sabe que tipo de cuidado também tem que ter com aquele colaborador. E por aí vai, a gente vai fazer um monte de coisa legal.
Nossa, é um cuidado de ponta a ponta com essa galera que tá em vulnerabilidade social.
Total.
Que incrível, que projeto maravilhoso.
É lindo. É o que nos motiva lá.
Caramba, Thiago.
Naturalmente, a gente tem feito também muitos eventos esportivos para trabalhar, né, a questão da saúde de todos e tal. Então, assim, é uma experiência muito satisfatória. Poderia contar mais vários outros cases aqui bem legais de eventos que a gente faz por conta disso. Por conta dessa força. Querendo ou não, gera uma força econômica também razoável, né?
Uhum.
Então facilita muita coisa e tal. Pavimenta muita coisa.
A maioria das comunidades, mesmo que elas startem de forma online, geralmente elas tendem a tombar mesmo. Enquanto o presencial é diferente. O olho no olho é diferente, né?
Nessa que tem uma característica mais digital. Para personal trainer, nós também fazemos eventualmente encontros presenciais.
Uhum.
Pelo menos um grande encontro por ano para manter ali aquele... Enfim, a energia da galera.
Faz muita,
né,
diferença. A gente faz meio que isso com a nossa base, né? A comunidade da Eduz. O Seven, ele é para isso mesmo, para a gente reencontrar.
É o que eu tô modelando lá. Inclusive, é uma inspiração. Tirei uma foto aqui agora há pouco. de tudo. E eu vou postar lá no meu Instagram. Será que a gente consegue fazer uma dessa em algum momento?
Ai, sim, bora.
Desse tamanho? Tomara que sim. Eu creio que sim.
Sim, tomara que sim. Antes da gente finalizar, Thiago, eu queria que você trouxesse pra gente a sua visão, já que você tem tanta vivência com a humanidade, do que pode... ser aquele empecilho, sabe? Ah, eu tô tentando muito engajar essa comunidade, eu construí uma comunidade minha, mas eu tô falhando, tô sempre... Ou a galera não engaja, ou a minha comunidade não é duradoura, ou a galera não troca. O que, que você acredita que sejam os principais erros na hora de construir uma comunidade e não dá certo?
Eu acho que a falta de foco, a falta de mostrar uma causa, eu acho que causa engaja muito. Para o meu público, bastante. E talvez... Olha, tem que analisar o que significa performance.
Uhum.
Também tem isso. Tem que avaliar o que é performance. Porque eu não mencionei aqui, mas a gente, eu junto com a minha esposa, a gente tem uma terceira comunidade que é voltada para pessoas inférteis, por exemplo. Quem está passando por infertilidade. Pessoas que têm dificuldade para engravidar por meios naturais. Vamos lá, é um assunto extremamente velado. Quem Sim. tem orgulho de falar que é infértil? Ninguém.
Exatamente.
As pessoas não saem falando por aí.
É doloroso também,
então você
né?
não... É doloroso. Então são temas extremamente sensíveis. Você não sai por aí fazendo propaganda ou encontrando inférteis. Não, não é assim. Então, é um desafio a mais. Tem um valor assim, emocional, né?
Uhum.
Muito carregado ali, muito diferente, muito peculiar. E não tem uma comunidade muito grande. Então, eu poderia olhar e falar assim, ah, não performa em faturamento, não performa em número, ou não cresce absurdamente tanto quanto as outras. Mas será que talvez ela não seja a mais relevante de tudo aquilo
Porque
que a gente faz?
Porque é transformador.
Faz? Porque gera uma transformação mais importante para a vida das pessoas?
Sim.
Aí, se eu te contar que dentro dessa comunidade, a gente tem praticamente 90% de êxito já.
Caramba.
Sem que as pessoas precisem fazer a temida fertilização in vitro, que custa muito caro.
Uhum.
E que só de estar ali já resolve muito das questões de corpo, alma e espírito. Só de estar ali, de fazer parte, de trocar experiência, de viver algumas experiências que a gente gera, proporcionar algumas discussões, algumas reflexões. E ela é pequena, tem pouca gente. Mas me parece... Que ela tá dando muito certo também.
Muito bem sucedida.
Então, o que tem que ser avaliado é isso. O que é esse performar que a pessoa tá querendo? Também tem que pensar nisso.
Caramba! Vocês anotaram, né?
Inclusive, é tão relevante que dos três movimentos, a Eduz escolheu ser minha patrocinadora em qual? Em qual você imagina?
Da fertilidade.
No menor, no de que ajuda as pessoas com infertilidade. Pegou a visão? Pegou a visão, você que tá me assistindo? A causa. A própria Eduz entendeu a causa. E resolveu me apoiar nessa, principalmente. Não que nas outras eu não esteja recebendo um apoio importante, né? Uma delas, inclusive, nós estamos migrando de outra plataforma. A maior, nós estamos migrando de outra plataforma, que já está lá há muitos anos, para a Eduz. Porque aqui nós também enxergamos a Eduz como uma comunidade que a gente se sente muito bem fazendo parte. Porque... no fim das contas, em tudo que a gente faz, a gente tá cuidando de pessoas, tá cuidando de gente, e a gente se sente muito cuidado aqui também.
Uhum.
Então, por isso.
Ai, conte com a gente! Gente, o Thiago é maravilhoso, né? Eu sei que vocês sabem também. O Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Vão lá, acompanhem ele. Caso vocês tenham mais dúvidas sobre comunidade, eu acho que é interessante uma pessoa para se acompanhar, né? O Instagram do Educast também está aqui na descrição do vídeo. A gente posta tudo em primeira mão lá. Então, tudo que vai sair aqui no canal, você vai ficar sabendo primeiro lá. Curta esse vídeo, compartilha, ativa o sininho para você acompanhar tudo que tá rolando aqui no canal. Thiago, foi um prazer receber você aqui. Tô muito feliz que você veio no Seven, está aqui com a gente.
Eu que agradeço pela oportunidade. Tô chegando agora na Eduz, né? Já tenho feito muita coisa em outras plataformas. Tô chegando agora e tô, assim, muito feliz com tudo. Tô sendo muito bem acolhido aqui, tô muito grato. E mais uma vez, obrigado também por essa oportunidade de estar com você aqui.
Imagina, faremos mais vezes.
Fechou.
E a gente se vê, até mais.